Preste muita atenção nesses números. Eles retratam um Paraná desconhecido de muita gente, e nós precisamos falar sobre isso. ...300 feminicídios em 5 anos. 94% dos crimes foram praticados por parceiros. 64% dos agressores têm idade entre 18 e 39 anos. 66% dos crimes ocorreram dentro de casa. Metade foi registrada entre a quinta e o sábado. Na maioria dos casos, as lesões foram na cabeça e no abdômen. Eu sou o Tarcísio Silveira, jornalista, e esse é o Na Voz da Justiça. Esses são alguns dados revelados pela pesquisa feita pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, do Tribunal de Justiça do Paraná. Foram analisados processos de março de 2015 a março de 2020. Os números foram divulgados nesse mês, fevereiro de 2021, e vão ajudar a montar estratégias no combate ao feminicídio no estado do Paraná. A desembargadora Priscila Plachassá, que coordenou o estudo, chama a atenção para a repetição da cena dos crimes. 66% deles dentro de casa.
E o cenário da casa, né, que predominou fortemente naquilo que a gente chamou de ambiente doméstico, é muitas vezes completamente destruído. Né? Então, eu comentei ali na nossa outra pergunta, a ripa da janela, o pedaço da porta, mas a destruição de móveis, tanto do quarto, que é um lugar que aparece com bastante frequência ali na cena do crime, televisão, abajur, mas na cozinha, a gente até observou no dossiê, pareceria um pouco óbvio a gente dizer que foram localizadas manchas de sangue, enfim, mas dispersas, não raro, na grande maioria dos casos, por pelo menos 2 cômodos. Né? Então, demonstra que realmente, tragicamente dizendo, né, Tarcísio, a casa se colocou como esse cenário de enorme gravidade.
A desembargadora chama atenção também para os números menos expressivos, mas que não podem passar despercebidos. Um deles reflete a crueldade contra as vítimas. Quase 10% dos crimes registraram algum tipo de tortura.
Nos casos de feminicídio, a gente percebe que essa crueldade, ela tem sinais muito específicos, acirrando ainda mais essa ideia de ódio ao feminino. Então, vou dar alguns exemplos embaralhados, né? Porque a gente não quer que nenhum caso possa ser passível de identificação, mas a mutilação dos órgãos genitais, o uso de instrumentos extremamente violentos como machado, né, como pedaços de pau, inclusive arrancados da janela, pedaços da porta da casa. Mas além do instrumento e da forma, a gente percebe que essa sede das lesões no corpo feminino, então nos órgãos íntimos, mas na face, no pescoço, elas evidenciam isso que muito da literatura nos traz a respeito desse ódio ao feminino. Então, tanto como forma de cometimento dos feminicídios, como delitos agregados a eles. Vou dar 2 exemplos, Tarcísio. Delitos que antecedem o feminicídio, como sequestro e cárcere privado, né, episódios de tortura, como delitos que sucedem o feminicídio, como o vilipêndio e a ocultação ao cadáver. Então, essas são questões em relação à mesma mulher atingida. Mas também foi possível perceber que há episódios com uma frequência que, numa amostra geral, a gente poderia dizer menos de 10% não é relevante, mas entendemos que sim, o fato de estarem associados aos feminicídios, outros feminicídios na cena do crime, em relação à própria filha ou à cunhada, mas também outros episódios de homicídio. Então, a gente percebe que era, de fato, um empreendimento delitivo, né, muito voltado para realmente dar cabo daquela mulher e não administrar qualquer outra barreira como empecilho, né? Então, estava tão disposto que, inclusive, era capaz de até mesmo matar uma outra pessoa. Então, esses repertórios que às vezes a gente pensa, ah, é coisa de filme, ah, não acontece aqui. Infelizmente, a amostra confirmou aquilo que outros estudos, tanto de natureza jurídica quanto social, vêm indicando.
O estudo foi compartilhado com todas as instituições que fazem o atendimento às vítimas e aos agressores. A intenção é nortear as ações, principalmente de prevenção ao feminicídio. Mas essa prevenção passa também pela divulgação de direitos e dos serviços oferecidos pela rede de atendimento. A defensora pública Lívia Martins Salomão Brodbeck explica que a violência vai muito além da agressão física e que, em muitos casos, há mais de um tipo envolvido.
Sim, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, fala sobre diversas formas de violência, que também foi um dos grandes avanços que a lei trouxe, né? Porque antes da Lei Maria da Penha, a gente só tinha as condutas tipificadas como crime no Código de Processo, no Código Penal, e que então eram bem mais restritas, né? A lei fala então em violência física, que é qualquer ato que ofenda a integridade física da mulher, né? Então pode ser soco, pontapé, tapa, diversas formas de ofender a integridade física da vítima. A violência psicológica, que também é algo extremamente comum nos casos de violência doméstica e familiar, que é uma conduta que cause dano emocional, diminui a autoestima, perturbe a paz. É muito comum, isso é importante deixar claro, que diversos casos de violência doméstica, na verdade, abrangem mais de um tipo de violência, né? São violências que andam muito juntas. Então, é possível que o agressor, durante um período, faça essas humilhações, cause dano emocional, chantagem, ameaça também, e depois, em um outro dado momento, pratique a violência física. Elas podem vir separadas ou juntas, mas é muito comum a gente ver diversas formas da violência no mesmo contexto de violência doméstica e familiar. A violência sexual, que abrange tanto os crimes sexuais, estupro, atentado violento ao pudor, quanto também outras hipóteses que digam respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, que também eu reforço aqui é um outro avanço da lei. Então, por exemplo, obrigar a mulher a praticar um aborto, obrigar a mulher a não utilizar método contraceptivo, obrigar a mulher a engravidar, né? Então, tudo que também reflita nos direitos sexuais e reprodutivos da mulher podem configurar a violência sexual. A violência patrimonial, que é entendido tanto quanto as formas mais comuns de crime, então danos, né, atear fogo nas roupas da mulher, de alguma forma dilapidar seu patrimônio, como também outros tipos de hipóteses que podem configurar um controle do agressor sobre o patrimônio da mulher. Então, impedir que ela tenha acesso à conta bancária, que ela saiba qual é o valor que aquele núcleo familiar tem em poupança, onde está o valor, onde estão os valores patrimoniais daquele núcleo familiar, né? Se estão investidos, se existem imóveis em nome do agressor ou da vítima, isso também, infelizmente, é muito comum chegarem mulheres em contexto de violência doméstica por vezes por muitos anos ou décadas que não têm nenhuma informação sobre o patrimônio da família, não conseguem acessar, não têm nenhum dinheiro que usam de forma livre, sem pedir autorização ou solicitar valores para o agressor. É uma forma muito grave de violência. E a violência moral, que é a conduta que configura calúnia, difamação ou injúria, que também esses três são crimes, né, tipificados no Código Penal, que seriam, então, xingar a mulher, né, com atos ofensivos, difamar a sua honra, imputar crimes a ela falsamente. Então, são diversas formas de violência, né? E existe, como eu disse, casos em que as formas de violência são combinadas e existem também casos em que as formas de violência são isoladas. Mas qualquer ato que configure qualquer uma dessas violências autoriza a incidência da Lei Maria da
Outro ponto importante levantado pela promotora de justiça, Ana Carolina Pinto Franceschi, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público, é conscientizar as vítimas sobre a importância de reconhecer o ciclo da violência e de romper com ele.
Aquela primeira fase onde há um aumento de tensão. Então o agressor ele fica tenso, irritado por coisas insignificantes, ele começa a humilhar aquela vítima, fazer ameaças, destrói objetos. E a vítima, por não acreditar no que está vivendo, num ciclo de violência, nega, né? Tende a negar aqueles fatos, acreditar naquele ciclo de violência, e esconde, até mesmo justifica alguns atos desse agressor. E essa fase, ela pode durar anos, como ela pode durar dias. Já na segunda fase, é aquela fase onde o agressor geralmente, a gente fala, aspas, ele explode. Essa tensão se materializa numa violência verbal, numa violência física, numa violência psicológica, moral e até a patrimonial. O sentimento da mulher é de paralisia, porque ela sofre severa tensão psicológica, mas às vezes ela toma iniciativa de buscar ajuda. Às vezes até acaba fazendo denúncias, pedindo a separação, fazendo boletim de ocorrência em relação àquelas violências materializadas. No entanto, vem uma terceira fase do ciclo de violência. Quando esse agressor ele se demonstra arrependido, ele passa a ter um comportamento carinhoso.
E para pôr fim a esse ciclo, o primeiro passo é vencer o medo e denunciar. Os canais para isso estão disponíveis em várias plataformas.
Existe o Ligue 190 ou o app, né, o aplicativo 190, ambos da Polícia Militar, para os casos de flagrantes, ou seja, aqueles crimes que estão ocorrendo naquele momento. Existe o Disque 180, que é da Central de Atendimento à Mulher, ou o app Direitos Humanos Brasil, que é do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que atendem todo o território nacional. As denúncias também podem ser feitas através do Ligue 181, né, o Ligue 181, inclusive a denúncia pode até ser anônima. E, finalmente, né, qualquer violência também pode ser comunicada diretamente às delegacias de polícia, às promotorias de justiça de todo o estado do Paraná.
Outro desafio a ser superado para pôr fim ao sofrimento é a desconfiança sobre a eficácia das medidas protetivas. A Lei Maria da Penha prevê medidas tanto para as vítimas quanto para os agressores, como explica a promotora Ana Carolina Pinto Franceschi.
Como exemplos, né, de medidas protetivas, por exemplo, para o autor da violência, ele pode ser determinado que ele esteja proibido de qualquer contato com a vítima, seja por telefone, pessoalmente, por e-mail, por mensagem, de celular, enfim. Proibição de aproximação dele de frequentar a casa ou o trabalho dessa vítima. Afastamento dele do lar, no caso deles residirem juntos. E, recentemente, também foram criadas duas novas hipóteses de medidas protetivas, que é o comparecimento desse agressor a programas de recuperação e reeducação e o acompanhamento psicossocial dele. Inclusive, essas medidas elas têm um grande potencial de reduzir os índices de reincidência nos crimes de violência doméstica e familiar. Por outro lado, existem as medidas que podem ser determinadas em prol da vítima, né? Como exemplo, o encaminhamento dela para programa de proteção, o retorno dela com os dependentes ao domicílio, depois que seja afastado o agressor daquele local, o afastamento, às vezes ela quer se afastar da casa, então o afastamento dela do lar, sem prejuízo com isso, que ela perca direitos relativos à guarda, a bens, à guarda de filhos, alimentos, etc. Inclusive, ela pode ser acolhida até com os filhos em instituição do governo em caso de risco, até que a situação seja resolvida. Para solicitar as medidas protetivas de urgência, né, basta que a vítima procure a delegacia da mulher ou a delegacia de polícia mais próxima e comunique essa violência sofrida. Nesse caso, a autoridade policial vai registrar o pedido da vítima, vai encaminhar ao juiz, que vai apreciar esse pedido em 48 horas.
É importante lembrar que, para procurar o Ministério Público, não há necessidade de ter um advogado. Outra informação importante é que, para ter direito às medidas, não é necessária uma investigação sobre a denúncia. A desembargadora Priscila Plachassá reforça a importância das medidas com base nos números.
Se a gente imagina que anualmente são aproximadamente analisadas em torno de milhares, aí, 30 mil medidas protetivas se estima, e você tem apenas 70 casos aí que acabaram gerando feminicídio que havia medida protetiva, você vê que o papel delas é extremamente positivo. E aí, claro, que a preocupação de como ela vai se sustentar, se manter, se, por exemplo, ela tiver que fazer uma denúncia na delegacia e depois sair de casa, é algo que, obviamente, também contribui para a manutenção do quadro de violências. Então, a gente pensa muito com a rede, existem medidas legislativas interessantes sobre o aluguel social, medidas legislativas sobre a manutenção do emprego, a possibilidade de transferência prioritária, que são questões que auxiliam a essa mulher também a poder adotar essa medida, né, e bancar isso. A gente sabe que a questão patrimonial ela é histórica, é só a gente pensar como funcionava a herança, todo o discurso do primogênito, do sobrenome, enfim. Então, essa violência patrimonial, infelizmente, é uma dessas heranças, né, que se associa às outras.
A pena para o agressor que descumpre as medidas de restrição pode variar de 3 meses a 2 anos de prisão. As informações que você ouviu até aqui foram importantes para que se conheça um pouco mais sobre o funcionamento da rede de apoio e o que as instituições podem fazer para quem está sofrendo algum tipo de violência. Agora, é importante dizer que, além dos órgãos oficiais, todo mundo pode fazer alguma coisa pela vítima.
Ofereça ajuda humanizada para essa mulher, da mesma maneira, sem culpabilizá-la, e de modo que a gente pode exercer o que eu tenho dito de uma solidariedade comunitária e uma sororidade feminista. A gente tem que estender a mão. Se nós estamos de fora, percebendo aquele quadro, estamos com dificuldade em saber como ajudar, imagine a mulher que está na quadra da violência. Então, ajude mulheres, garotas, meninas, senhoras de idade a romper com isso, e acho que, de maneira positiva, a gente tem informação de qualidade, né? O Instagram da Cevide, o site da Cevide, dos demais órgãos do sistema de justiça, tem muitas informações importantes de como a gente pode estender a mão para ajudar as mulheres e, sobretudo, essa é a mensagem, acho que mais importante, que a gente tentou construir na descrição do dossiê: evitar novos casos de feminicídio, sejam eles tentados ou consumados.
Outras informações e o dossiê completo sobre o feminicídio no Paraná você confere no tjpr.jus.br/cevide.